picolé de limão, o refresco ácido do seu dia.
Oi, gente, cheguei para mais um picolé de limão e hoje eu não tô sozinha, meu publi. Quem tá aqui comigo hoje é o Wondery Brasil e o podcast O Amor na Influência. O podcast O Amor na Influência estreou no finalzinho agora de janeiro e ele é apresentado por duas das celebridades mais queridas do Brasil. A apresentadora Regina Volpato, amo! E minha prima é muito, muito, muito fã da Regina Volpato. E o ator Gabriel Santana, um querido também. Em cada episódio semanal, a Regina e o Gabriel conversam com alguns aí dos maiores influenciadores e criadores de conteúdo do país sobre amor, sexualidade e todos os tipos de relacionamento. E histórias inéditas sobre aí a intimidade deles. São narrativas emocionantes sobre encontros, desencontros, decepções e muito mais. Ouça agora os 4 primeiros episódios do podcast O Amor na Influência, o novo podcast da Wondery. Te amo, Wondery, nossa parceira aqui também. Novos episódios toda terça-feira, às 17 horas, no YouTube da Wondery Brasil. Em formato de videocast, então vai lá assistir. E em todas as plataformas de podcast também. Eu vou deixar o link na descrição aqui do episódio.
E hoje eu vou contar para vocês a história da Sara. Então vamos lá, vamos de história. Há uns 15 anos, a Sara conheceu um cara
incrível, maravilhoso.
E eles resolveram casar.
Depois de um namoro aí de um ano.
Foi perfeito, a única questão é que eles moravam de aluguel. Então eles resolveram dar uma investida e comprar um apartamento na planta. Eles deram uma entrada que não era muito grande, de 20 mil reais.
Então, 10 mil cada um, eles foram juntando e cada um deu 10 mil.
E a parcela do apartamento, eles começaram a pagar ali meio a meio. E eles também sempre pagaram as contas meio a meio, tudo certinho. O tempo foi passando, eles foram pagando a prestação. Então, como eles dividiam, não ficava pesado, né? O apartamento saiu, eles mudaram. E eles teriam ainda,
sei lá, vamos botar aí, sei lá, uns 15 anos para pagar ainda, né? De parcelas ali do apartamento, os dois juntos.
As contas sempre funcionaram muito bem, né? Entre os dois, sempre meio a meio, nunca foi um problema. Nossa amiga Sara, contadora.
Autônoma, né?
E marido de Sara, trabalhando aí numa empresa
que a gente vai chamar de Thermoponey.
Na Thermoponey há quase 20 anos. Depois de 4 anos de casamento, um dia a Sara estava ali mexendo no computador, né?
Eles tinham só um computador em comum em casa, né?
Eis que ela acha ali no computador uma pasta oculta. E ela abre a pasta e ela acha um monte de material assim, não pornô, mas tipo assim, nudes de mulheres e conversas salvas.
Que provavelmente, como eram conversas picantes, sei lá, o marido dela devia ficar relembrando tal.
E ela não sabia de quando era aquilo, ela viu ali e ficou assustada, porque não era nem do perfil do marido dela,
né, esse tipo de coisa.
Não falou nada pra ele, mas ficou esperta. Sara falou pra mim assim:
André, eu acho que eu era muito distraída, assim, e confiava muito, porque daí pra frente eu fui reparando em algumas coisas que ele fazia, em algumas mensagens que ele recebia, e eu escutava o barulho, mas ele não abria perto de mim.
E aí foi buscando, 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 até que ela descobriu que o marido dela tinha uma amante. Ele estava tendo um caso, ela não sabia se era uma só ou se eram várias, mas ele estava saindo com outras mulheres, assim, com uma certa frequência. Ele tinha inventado ali um curso da empresa.
Esse curso não existia.
Ele já tinha feito cursos assim antes, então ela não sabe agora quais cursos eram verdadeiros e qual era a sacanagem dele. E aí ela foi vendo que aquele marido maravilhoso, né, que ela pensou que era o cara da vida dela, era um tremendo um mentiroso, assim. O cara realmente estava traindo a Sara e estava mentindo muito, assim, aprontando real. Só que ao mesmo tempo, ele não tinha mudado com ela. Ele continuava sendo o cara bacana.
E entre aspas, né? Porque por trás era, né, um sacana e tal.
E se não fosse aquela pasta que ela achou e que ela ficou alerta, ela não ia ter fuçado mais, não ia ter descoberto essa traição. E parecia que ele gostava de estar com ela, de estar ali junto no apartamento, enfim, né? Nada tinha mudado.
E aí, gente, aqui nós vamos entrar num campo que eu não sei o que pensar sobre isso, né?
Sara,
com provas, né, da traição,
em vez de terminar ou confrontar o marido, começou a falar para ele, botar uma ideia na cabeça dele que seria excelente ele pegar todo aquele fundo de garantia dele e botar para quitar o apartamento, os anos que faltavam. Sara estava pensando no quê? De depois do apartamento quitado por ele,
e ele, né, tendo pago tudo,
ela pediu o divórcio e ficar com metade do apartamento.
Ou seja, praticamente metade do fundo de garantia dele, que ele não precisava sacar, e que se ela fosse divorciar, ele continuava empregado, ela não ia ter acesso a essa grana.
O cara, achando que o casamento dele estava ótimo, começou a embarcar nessa ideia, até que um dia ele chegou e falou:
vamos fazer.
E aí eles foram lá e quitaram esse apartamento com o fundo de garantia dele. Até ali, eles tinham investido igualmente no apartamento. Depois que Sara descobriu a traição, ela foi ali, né, de maneira sorrateira, convencendo o marido a botar o FGTS dele inteiro ali, naquele imóvel. E assim ele fez. E assim o imóvel foi quitado. Só que aí bateu uma coisinha na Sara chamada consciência. Ela falou:
putz, e agora? Agora já foi, né? Mesmo se eu tiver que pagar pra ele, não vou pagar, porque não tenho.
Toda vez que batia isso, ela via que ele tava saindo com outras mulheres, real, assim, né? E essa coisa do divórcio foi tomando forma, até que um ano depois
dessa questão aí do FGTS,
ela pediu o divórcio. Falou que não tava mais dando, ele foi pego de surpresa, não queria aceitar. E aí ela acabou contando que descobriu que estava sendo traída, mas contou da traição ali, do momento. Não contou que sabia disso há mais de ano, né?
Bem mais de ano.
E aí o cara ficou surpreso, né?
Ela ter descoberto aí a traição dele e tal.
E acabou dando o divórcio.
Pasmem.
Essa questão do fundo de garantia não veio à tona ali, não foi uma questão. Ele, supostamente, aparentemente, aceitou a divisão.
Ali que eles tinham do que dividir, né, do apartamento.
Cada um seguiu a sua vida. Ela pegou a parte dela, foi morar em outro lugar, e ele também pegou a parte dele e foi morar em outro lugar. Acontece que, depois de uns anos, talvez alguém tenha alertado esse cara ou caiu a ficha de que ele que pagou pelo apartamento, né? E agora ele tá procurando a Sara de novo, falando que não foi justo aquilo que aconteceu e que ele queria a parte dele do fundo de garantia que ele investiu no apartamento e ficou com ela. E ela falou: olha,
nosso divórcio foi feito na justiça, foi feito dentro da lei e eu não te devo nada, né?
Sara se arrepende? Ela disse que não. Mas que quando ele entra em contato, ela sente uma coisinha, assim. No fundo, pode ser um pouco de arrependimento, sim, né? Do que rolou. Ninguém nunca soube que ela fez de caso pensado, né? O foco ficou mais ali nas traições. Mas ela queria contar pra gente que ela fez, sim, de caso pensado.
E, Sara?
E aqui é um jeito dela poder ouvir a história dela e pensar:
eu sei que eu fiz.
Sabe?
Então essa foi a vingança que ela resolveu fazer aí com o marido, né? Depois de descobrir várias traições, ela resolveu que ia trair o marido financeiramente, né? Ia fazer com que ele arcasse aí com o apartamento.
Ela pagou, óbvio, também uma parte, mas era uma parte que ele também pagava. Então até ali eles pagavam, né, de maneira igual, né? E dali pra frente foi só ele com o fundo de garantia.
Ela diz que ela não se arrepende mesmo, mas agora o cara tá meio assim, passado, sabe? Só agora caiu a ficha dele.
Talvez ele tenha, né, procurado, sei lá, o fundo de garantia dele pra alguma coisa e agora ele não tem mais, né? Agora já foi. Então, eu não sei como funciona isso, porque ele continua trabalhando no mesmo lugar, assim. Quando ele sair, ele só pega o que entrou depois, né, do que ele gastou no apartamento, é isso? No fundo de garantia? Enfim.
Oi, Deia. Oi, não inviabilizers. Aqui é a Júlia Carla, de Juiz de Fora. E, Sara, já te amo demais. Eu acho que todas as mulheres deveriam ter essa frieza pra agir e realmente não saírem com uma mão na frente e outra atrás. Porque a gente tá cansada de ouvir histórias aqui no podcast das mulheres que só se ferram com as separações. Então, todas as mulheres, antes de separar, planejem. Se organizem financeiramente para realmente vocês saírem empoderadas dessa relação. Show, macho escroto! Chega de ficar dependente desses homens que só fazem mal pra gente.
Oi, Deia. Oi, não inviabilizers. Aqui quem fala é Cristiana, de Recife. E o que eu tenho a dizer pra Sara é: você fez certíssimo, nunca errou. Se errou, foi tentando acertar. Porque o cara não pensou nela, traiu ela na cara dura, deixou essas coisas escondidas e ia continuar traindo ela. Continuou traindo ela, mesmo depois dela ter feito isso do FGTS. E eu não devolveria, dormiria tranquila. E é isso, sabe? Reparação histórica. O choro de um hétero é o meu sorriso. Enfim, é isso. Beijo, tchau.
Ouça agora os 4 primeiros episódios do podcast O Amor na Influência em todas as plataformas de streaming ou assista em vídeo no YouTube no canal da Wondery Brasil. Tem novos episódios toda terça-feira, sempre às 17 horas. Eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio. Corre lá. Valeu, Wondery! Te amo! Um beijo, gente, e eu volto em breve.
Quer a sua história contada aqui? Escreva para nãoinviabilize@gmail.com. Picolé de Limão é mais um quadro do canal Não Inviabilize.